Quero aqui destacar a forma didática como Vossa Senhoria expõe, né? Vossa Senhoria falou, não sei se todos prestaram bem atenção, que a autorização aprovada por essa casa, pelo Congresso Nacional, ao Ministério de Ciência e Tecnologia foi na ordem de 7 bilhões, mas que com a limitação chegou em torno de 5 no máximo, né? Isso é importante, aqui ele se refere a um dos setores cujo decreto está sendo questionado como ilegal. Veja, todos os decretos da Ciência e Tecnologia, assim como os demais que nós estamos analisando aqui, eles são de recursos vinculados. Reparem o decreto do CNPq, quase 40 milhões de reais, fruto de quê? Fonte 281, excesso de arrecadação de receitas de convênio. Receitas de convênio. Então, e ele disse que nem tudo foi utilizado naquele ano. E o que não é utilizado naquele ano não pode ir para o Caixa Geral, por exemplo, para pagar juros de dívida. Não, ele tem que ser colocado como excesso, como superávit primário, para estar disponibilizado no ano seguinte. Mas a presidente Dilma é acusada disso, de ter cometido crime de responsabilidade. Eu acho que é tanta coisa que está acontecendo nesse país que o Brasil vai ter que dar uma parada e uma respirada para ver que, diante de tudo isso, não podemos. Não, na minha opinião, nem está julgando. Quanto mais condenar uma presidente, por isso que nós estamos debatendo aqui. E que está virando chato, eu sei disso, porque são as mesmas perguntas para todos. Eles respondem, não tem interferência na meta, mas alguns dizem, feriu a meta e por isso é crime de responsabilidade. E aí vem com aquele discurso, o desemprego, a crise econômica. Lamento muito. Obrigada, presidente.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Lindbergh Farias. Mas antes, senador, vou colocar em votação o requerimento de Vossa Excelência.
Viu? Eu agradeço muito, presidente Madeira.
Há sobre a mesa o requerimento número 129, de autoria do senador Lindbergh Farias, em que solicita seja remetido a esta comissão pelo Banco do Brasil parecer contendo demonstrações financeiras do banco avaliadas por auditores independentes referentes ao Plano Safra no ano de 2015. Com a palavra, o relator, o senador Antônio Anastasia.
De acordo, senhor presidente.
Muito obrigado, relator.
Em votação, senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, senador Lindbergh Farias.
Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, senador Lindbergh Farias, 3 minutos.
Primeiro, eu quero cumprimentar o doutor Anderson Lozzi da Rocha, que é a nossa testemunha de hoje, e dizer o seguinte: nós temos vários tipos de testemunhas aqui. Eu já me antecipo, porque pode haver alguns questionamentos. Aqui, a testemunha representa o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós vamos discutir a edição do decreto na fonte, lá embaixo. É completamente diferente quando a gente discute com o ministro do Planejamento. Hoje nós vamos ter a Esther, que é uma representante do Planejamento e depois da Casa Civil, que pode explicar para a gente com clareza todo o processo de edição do decreto suplementar. Desde o começo, passando depois pela SOF, a área jurídica do Ministério do Planejamento, depois indo para a Casa Civil, depois para a Presidência da República. Então, fazer perguntas ao doutor Anderson aqui sobre o papel da Presidência da República, o papel do Ministério do Planejamento, no caso, não convém. Então, eu vou fazer perguntas muito restritas aqui a essa fase inicial da edição do decreto de crédito suplementar. Queria que o senhor se referisse a esses créditos, qual o valor dos créditos, se foi superávit financeiro ou se foi excesso de arrecadação, da onde veio esses recursos que originaram essas receitas. Queria saber também para que foram utilizados esses recursos, se houve no processo, quando o senhor pediu esses decretos para a SOF, se alguém disse ao senhor que haveria um aumento dos limites de empenho ou não, ou seja, o decreto ampliou os limites de pagamento ou não, e os limites de empenho. Queria também que o senhor detalhe, na verdade, que eu quero que o senhor detalhasse todo esse processo, como surge, de onde surgiu as receitas, quando chegam os senhores, a solicitação, como os senhores encaminham para a SOF. E queria falar também sobre contingenciamento, que para nós é uma coisa... esse é o fato. Falam em decreto, aumentando o gasto, no momento do maior contingenciamento da história do país, de 80 milhões. Nós já, ao analisarmos os decretos do Ministério da Educação, 70% dos decretos são do MEC. Lá no MEC é a mesma coisa. Houve edição de decreto e houve um contingenciamento de 10 bi. Como assim aumentar gasto? Eu queria saber, então, qual o contingenciamento que houve no Ministério? O que é que estava previsto no orçamento para ser gasto e o que foi efetivamente gasto? É muito importante esse depoimento do senhor sobre a questão do contingenciamento. É isso. Muito obrigado.
Com a palavra o senhor Anderson Lozzi, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom dia, senador Lindenberg. Inicialmente, eu vou comentar sobre o processo de edição dos créditos, que já foi bastante comentado aqui nessa casa, né? Bom, um crédito suplementar, ele inicia na unidade orçamentária do Ministério. Nós temos 8 outras unidades orçamentárias, né? A unidade orçamentária, ela, em determinado momento, ela verifica que não tem condição de executar determinada despesa até o final do ano, como no caso aqui, vou pegar o caso específico da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Houve um crédito solicitado para a produção de radiofármacos e radioisótopos para fins medicinais. Né? Isso aqui, esses medicamentos são importantes para tratamento de doenças importantes, como o câncer. O que acontece? Ele não tinha essa dotação e solicitou. Ela verificou que existia um excesso de arrecadação, já inserido no sistema, né, foi comprovado esse excesso de arrecadação, baseado no que efetivamente foi arrecadado nas projeções, essa arrecadação foi validada. Então, ele fez a solicitação, indicou o tipo de crédito, as fontes necessárias e a finalidade. Encaminhou isso para o órgão setorial, que somos nós. Chegando ao órgão setorial, isso é avaliado lá na coordenação de orçamento, ele verifica as fontes, verifica a finalidade, fazemos uma análise de mérito do crédito, se realmente faz necessário aquele crédito, faz necessário, estão corretas as fontes, estão correta a finalidade, o memorial de cálculo está corretinho, está tudo certo. Eu valido com o coordenador de orçamento, depois valido esse processo com a Secretaria Executiva ou com a administração alta do Ministério. Tudo estando correto, nós encaminhamos o processo para o órgão central, que é a SOF, Secretaria do Orçamento Federal. Lá ela faz as análises, verifica a compatibilidade com a meta, faz uma análise de mérito novamente, tudo estando correto, manda para a consultoria jurídica e daí o crédito caminha, vai para a Casa Civil e tem as etapas lá de análise de mérito, também análise jurídica, tudo correto, o presidente assina. Então esse é o processo do crédito. Então o valor do crédito, quais foram os créditos? Basicamente, por conta de excesso de arrecadação, foram 2 créditos. O da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é nem para a produção de radiofármacos, no valor de 7 milhões e 500 mil, cerca de 500 milhões, 7 milhões e 500 mil. Um para a Nuclep, oriundo da venda de um ativo da empresa, né? Nuclep, que é Nuclebras, equipamentos pesados. Ela vendeu um ativo para a Marinha e tinha que incorporar isso no orçamento. A finalidade seria a aquisição de máquinas e equipamentos para a modernização do Parque Fabril. Então, esse foi o outro crédito, o valor seria esse. Aumento do limite não teve, tanto é que a Nuclep não executou o valor a ela concedido de dotação, não executou todo, executou apenas parcialmente. E contingenciamento, da ordem de valores. Lei Mais Crédito em 2015, nós tínhamos só o orçamento de custeio e capital da ordem de 7 bilhões. O limite de empenho, 5.400. O contingenciamento total, 7.300 bilhões a Lei Mais Crédito, 5.400 bilhões limite de empenho, contingenciamento total de 1.9 bilhão. E o limite de pagamento foi da ordem de 5.1 bilhão. Inferior ao limite de empenho, que era 5.4 bilhão. Então, acho que são essas as respostas, senador.
2 minutos, senador Lindenberg.
Senhor presidente, fica claro aqui, em todos os depoimentos das testemunhas, a confusão que a peça de acusação faz. Eu tenho dito que essa peça de acusação é inepta, porque ela confunde excesso de arrecadação e superávit financeiro em rubricas específicas com excesso de arrecadação e superávit financeiro da União, da Fonte 100. É a grande confusão. A peça de acusação é isso o tempo inteiro. Como, na verdade, ela confunde também decreto de crédito suplementar com decreto de contingenciamento. Eu tenho certeza que se tivesse a oportunidade de voltar lá atrás, o questionamento não era o crédito suplementar, era o decreto de contingenciamento. Eles iam dizer que no terceiro bimestre tinham que ter feito um contingenciamento de 57 bi, o que é uma loucura, porque nós pararíamos 96% das despesas discricionárias. Então é uma peça inepta. Não há crime de responsabilidade por parte da Presidenta da República, está claro aqui. Mas eu queria fazer uma última pergunta, né? Os senhores fizeram a solicitação. A solicitação passou pela SOF e foi assinada pela Presidência da República. Houve alguma alteração dessa solicitação que os senhores fizeram nesse caminho que esse processo de adição de decreto e créditos suplementares percorreu?
Não houve.
Dois minutos para o senhor Anderson Lozzi, na condição de testemunha.
Não houve, senador. A gente não tem mais nada a dizer.
Veja só, senhor presidente. Não houve em todos os outros decretos. A gente vai fazer a mesma pergunta e a resposta vai ser a mesma: não houve. Então, veja bem, o decreto surge lá do órgão, do Ministério. passa por todos esses órgãos, tem consultores jurídicos dizendo o seguinte: os decretos são compatíveis com a meta, passa por ministério, chega na Presidência da República, não houve uma alteração pela Presidência da República. Eu pergunto, onde está o dolo da Presidência da República? É uma loucura, é um processo kafkiano que nós estamos enfrentando. Em relação ao Plano Safra, a mesma coisa. Eu sei que não é o caso do doutor Andes, que está falando de decreto e crédito suplementar, mas o Plano Safra, a gente provou aqui que não há autoria da Presidência da República. Tem uma certidão do Banco do Brasil, foi um requerimento meu, dizendo que não há autoria da Presidência da República, o que há uma assinatura do ministro da Fazenda, porque o Plano Safra vem de 92, foi instituído por uma lei. Então é dessa forma, senhor presidente, que eu agradeço a testemunha do doutor Andes Sulós e encerro a minha participação.
Muito obrigado. Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Fátima Bezerra, 3 minutos.
Senhor presidente, cumprimentar o senhor Anderson. E quero, senhor presidente, mais uma vez ressaltar aqui a qualificação e seriedade, né, dos profissionais que aqui na condição de testemunhas têm comparecido a essa comissão. Digo isso porque o que nós temos presenciado, senhor Anderson, é que os que aqui vieram, repito, na condição de testemunhas, têm demonstrado muita competência, seriedade e conhecimento. E não podia ser diferente, até porque vocês são, inclusive, servidores de carreira. Aliás, a grande maioria dos que aqui têm comparecido. Por exemplo, Vossa Senhoria é servidor de carreira do governo federal, não é isso? Analista de planejamento e orçamento, no caso cedido ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, acho que a presença, né, dos senhores e senhoras aqui tem sido muito importante para que a gente possa aqui aprofundar o debate. E, no nosso ponto de vista, ficar cada vez mais claro, né, que a presidenta é inocente, que ela não cometeu crime de responsabilidade. Então, eu gostaria de, portanto, indagar a Vossa Senhoria como é estruturada a solicitação de um crédito suplementar no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e como é feita a análise de pertinência para encaminhar à SOF a solicitação de crédito suplementar. Como é feita a análise técnica? Eu sei que, de repente, as perguntas são até repetitivas, mas eu quero aqui reafirmar que é importante, né? É necessário e oportuno. Sabe por quê, senhor Anderson? Porque as pessoas que estão em casa, nos vendo, né? É necessário, repito, é oportuno que a gente possa cada vez mais, né, explicar como é que se davam esses processos, as análises, os pareceres. Porque, repito, Vossa Senhoria exerceu um papel importante. Portanto, Vossa Senhoria tem toda legitimidade para aqui dizer, né, qual foi o papel de Vossa Senhoria enquanto analista lá de planejamento lá no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no que diz respeito à questão do crédito suplementar no âmbito, claro, do MCTI.
Na condição de testemunha, o senhor Anderson Lozzi, 3 minutos.
Senhora senadora, respondendo objetivamente ao seu questionamento, como é estruturado o crédito? O crédito, o Ministério, ele é composto de várias unidades orçamentárias, né? O pedido de crédito nasce da unidade orçamentária. Por exemplo, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que já foi dita anteriormente. Ela fez uma avaliação, viu que ela necessita executar determinada despesa, mas não tem dotação orçamentária suficiente para tanto. Então, o que ela faz? Todo o sistema, todo o processo acontece dentro do sistema que é parametrizado, né? Então, ela entra no sistema, no caso, o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento Federal, que é o CIOP, né? Ela indica lá, ela escolhe o tipo de crédito que ela quer, dependendo do tipo, né? Tipo 100, ele vai dizer que é o remanejamento entre ações do mesmo programa, que em 2015 você poderia fazer até o valor de 30%, desculpa, tipo 100 entre programas diferentes, né? O limite até de 20%, e em 2016 caiu um pouquinho. E, desculpa, 30% em 2015, em 2016 caiu para 20%. Ela escolhe o tipo de crédito, depois ela escolhe qual é a forma, mas vai ser por quê? Por cancelamento de dotação, porque eu posso ter um crédito por cancelamento de dotação, eu posso ter um crédito por excesso de arrecadação, eu posso ter crédito também por superávit de exercício anteriores, né? No caso da Kenem era excesso de arrecadação. Esse excesso de arrecadação estava comprovado, né? Tem um módulo também no sistema lá de receitas que você indica. Qual é a real? Você tem a receita prevista e você tem a receita real realizada, né, que comunica com o CIAF, o sistema, e você faz uma projeção para aquela receita, que é avaliada bimestralmente, então estava validado, existiu o excesso de arrecadação. Feito isso, ele bota a finalidade do crédito, nesse caso da Comissão Nacional, era para o fornecimento, né, para fornecimento de radiofármacos e radioisótopos para fins medicinais. São medicamentos, por exemplo, que são utilizados para diagnóstico e tratamento de doenças graves, como câncer. Tudo certinho, encaminha isso ao Ministério do Setorial, no caso, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós avaliamos todo o pedido no sistema, vemos se as fontes estão corretas, se a justificativa é adequada, se é pertinente, fazemos todas as análises de mérito. Estando correto esse tipo de coisa, a Setorial de Orçamento, né, já validado comigo, eu vou lá e valido esse crédito com a Administração Superior do Ministério, geralmente Secretaria Executiva. Estando validado, eu encaminho esse crédito para o órgão central, que no caso é o Ministério do Planejamento, mais especificamente a Secretaria de Orçamento Federal. A Secretaria também faz uma análise de mérito, verifica a compatibilidade do crédito com a legislação. Estando tudo correto, encaminha isso para a consultoria jurídica, a consultoria dá um parecer, né? Tendo um parecer favorável, encaminha isso para a presidência, a presidência faz uma nova avaliação de mérito e também avaliação jurídica, e aí sim é encaminhado para a presidente. Então é isso. Meu papel é acompanhar essa etapa dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele vem da unidade orçamentária, nós avaliamos lá a pertinência, o mérito do crédito e a legalidade, e então valido com a autoridade superior e dou o ok para ser encaminhado para o órgão central. Era isso.
2 minutos, senadora Fátima Bezerra.
Quero aqui parabenizar o senhor Anderson pela clareza, pela objetividade, né? Na verdade, as respostas que Vossa Senhoria está dando, segue na mesma linha das respostas dos demais técnicos que aqui têm comparecido. Ou seja, volto a dizer, são pessoas capacitadas, pessoas de muita qualificação, de muita seriedade profissional. Depois, né, seguem ritos que são padronizados, determinados, inclusive, né, pela própria Secretaria de Orçamento Federal. Acrescentar ainda aqui, senhor presidente, que esses decretos, como tem sido mencionado aqui, é bom sempre lembrar, eles foram editados em um ano de grande frustração de receitas, que foi o ano de 2015, quando a gente conviveu, né, com uma crise econômica no plano mundial, já que naquele período nós tivemos a queda dos preços de importantes produtos que sustentam a economia brasileira. E como nosso país não é uma ilha, claro que os reflexos dessa crise no plano internacional, que iniciou em 2008, né, se fizeram sentir muito forte aqui no Brasil. Daí porque o governo, com competência, com sensibilidade, fez um esforço buscando fazer as readequações orçamentárias, olhando principalmente para as políticas sociais. Daí o esforço que foi feito para priorizar, para preservar os investimentos na área social. Mas isso, vou já concluir, senhor presidente, parece que incomoda muitas pessoas. Não é à toa que, infelizmente, a gente tem visto o governo interino, biônico, fazendo de tudo, inclusive, né, um governo biônico, fazendo de tudo para sepultar as conquistas sociais obtida nos últimos 13 anos. O que mostra a visão estreita que esse governo interino biônico tem das políticas sociais. Aliás, visão essa que jamais passaria pela prova do voto, pelo crivo da urna, né? O exemplo disso é a PEC, que quer congelar os gastos nas áreas sociais. Mas eu deixaria ainda para sua indagação, senhor Anderson, sobre o contexto econômico e da execução orçamentária de 2015. Indagaria como foi a execução orçamentária do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação em 2015. O senhor falasse sobre o contingenciamento do orçamento. Segundo, alguns aqui defendem que tivéssemos feito um contingenciamento ainda maior, que poderia atingir 97% das despesas discricionárias em 2015. Indago, caso o contingenciamento tivesse sido maior do que foi, quais teriam sido as consequências para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação?